que tenham uma boa semana, são os nossos anjos, e passamos de imediato aos nossos comentários sobre Guerra no Leste Europeu, Águeda, Portugal, Catar e Mundo. Guerra no Leste Europeu. Sem surpresa nossa, e depois de uma retirada estratégica, os russos voltam a disparar mísseis, fortificando-se o poderio devastador. Informam que a Ucrânia pode evitar os efeitos destruidores se aceitar a exigência de sua excelência, o Sr. Putin, o qual, sem qualquer peso, destrói tudo o que é fixo e imóvel como seres humanos. A Ucrânia estará com mais de 6 milhões de casas sem energia elétrica. Temperaturas já negativas. Quer mais ou menos dizer que estará o país completamente gelado, sem água, sem luz, aquecimento e outras coisas que nem é bom lembrar. Entretanto, e dando uma de bom rapaz que não o é, o Sr. Putin resolve reunir em solidariedade com mães, esposas mobilizadas mortos. Tudo bem estudado e preparado para perguntas e respostas do e ao Sr. Putin. Estas senhoras sabem e estarão de acordo com o regimentamento pelos chefes dos russos. Respondiam rapidamente e sem grande emoção pelas pedras. Lamentamos. Até para as graças ao regime fazem ensaio de teatro emocional. A verdade, o mundo não vai nesta falsidade. Águeda já é Natal. Sim, por toda a cidade estão instalados equipamentos que levam a nossa cidade a ser uma das mais badaladas de Portugal. Concordamos que o município tenha colocado o número de visitantes a um nível de 200 mil pessoas, mas se olharem, não merecem críticas. As chuvas deste final de novembro podem falsear este objetivo. As condições de seca grave em Portugal terá, com as chuvas caídas nestas duas semanas, não reposto os níveis desejados nas barragens de Albufeira, mas que foi um grande benefício, não temos a mínima dúvida. O Natal está cá e, felizmente, com muita água. Portugal. Câmaras. De norte a sul do país surgem com muitíssima frequência notícias sobre desvios e irregularidades nas câmaras. A nossa opinião sincera. Os presidentes são eleitos pelo voto do povo. Preciso quem tiver mais papelinhos retangulares. Na grande verdade, governar uma Câmara exige muito conhecimento e algum jeito para a gestão. Somos completamente contra a vivência do regime anterior ao 25 de Abril. Aliás, familiares próximos foram vítimas a sério. E nós mesmos, obrigados a participar na guerra colonial. Nas formas e controle dos problemas, cada Câmara tinha um secretário municipal, que entrava para as câmaras como aspirante a secretário. Depois, por concurso, iam subindo para aspirante terceiro ano, segundo ano, primeiro ano, secretário adjunto e, finalmente, secretário municipal. Estas pessoas conheciam as leis como ninguém e não deixavam passar nada. Na nossa cidade, era conhecido o Sr. Canutilho, que não sabemos se ainda vivo ou não, mas compete-nos prestar as nossas homenagens pela postura e compostura. Eram obrigados, após atingirem o topo da carreira, servirem municípios noutros locais, profissionalizando-se com classe e cumprindo o que estava determinado na lei. Isto tem a ver com a quantidade enormíssima de escândalos que ultimamente têm surgido. Acreditamos que muitos municípios, seus gestores ou presidentes, querem fazer tudo direitinho, mas não conhecem todas as leis e consequências. Arriscam muitíssimo, desde prestígio a futuro de vida. E até em Lisboa, depois da derrota do Dr. Medina, aparece mais uma conta de 674 mil euros, não comentada, que será da Móvel Jovem, que é destinada a apoiar a população sem abrigo e outros carenciados. Tudo acordado verbalmente é muitíssimo triste e não dignifica as partes envolvidas, incluindo os beneficiários. Vamos ver o que vai dar. Fernando Gomes, devotador no Porto e em Portugal, um dos futebolistas mais célebres e honrados do nosso país. Distinto, culto, solidário, elegante no trato, no humanismo e solidariedade. Faleceu muito novo. Teve doenças terríveis. A vida tem destas situações, infelizmente, penaliza os mais adorados. Citamos um episódio, quando foi distinguido com a segunda votadora, a Rebinhete patrocinadora à época do CQP e o saudoso engenheiro Roque, rapidamente, numa ação de homenagem em marketing, mandou executar alguns mosaicos com a fotografia oficial de Fernando Gomes, com as duas botas de ouro. Vimos o produto final, estava ótimo. Resultado, executar imediatamente. Há que fazer mais, e assim foi. Quando o engenheiro Roque disse a Pinto da Costa e a Fernando Gomes que os moleques produzidos estariam em casas de banho e cozinhas completas, o grande senhor Fernando Gomes disse: por favor, deixem as pessoas serem felizes com o pouco que têm. Isto só pode vir de um ser humano espetacular. Na sua despedida, foi a primeira vez que vimos lágrimas em Pinto da Costa. E muitos cidadãos portugueses de baixo de chuva intensa o acompanharam. Campeão da vida, do desporto e da morte. Que descanse em paz. Ex-ministro Manuel Pinho, não comentamos assuntos graves dessa personalidade, mas temos dificuldade em entender que este ex-ministro, ao ser visitado por autoridades da polícia criminal, numa busca domiciliária, tenha tratado os mesmos de uma forma cavernosa e mal criada, como corre dos ordeios da rua. Lamentamos. Afinal, estava o país muito mal servido por um ministro que não tem respeito para profissionais que não fazem mais cumprirem a sua missão. Qatar. Jogou ontem a seleção de todos nós. Foi um dos bons jogos que vimos na nossa vivência. O resultado foi-nos favorável. Estamos na fase seguinte. Jogo bem disputado por quem queria ganhar. Não valorizamos uns em detrimento de outros. Ganharam e seguem em frente. Continuem assim até a final deste campeonato, é o que desejamos e esperamos. Jogo entre Marrocos e Bélgica. Ganharam os marroquinos. E se no Qatar os adeptos se comportaram devidamente, já na Bélgica existiram manifestações de envergadura. É verdade que Marrocos tem um regime maometano, muitíssimo moderado e tolerante. Na Bélgica serão imigrantes. Manifestaram-se a favor da sua seleção. Na Europa democrática, não foi bem entendido. E daí uns muros, depois violência física, autoridades, caminhões de água, bastões e outras soluções para acalmar a rapaziada, não faltou nada. Lamentável, mas não é a primeira vez, nem será a última. Festejem sim, mas com alegria, solidariedade e respeito pelos vencidos. Críticas ao Qatar, tudo à bolha. Até a Federação Portuguesa de Futebol, debaixo da responsabilidade, também é do presidente João Marcelo, é contra, porque pode ser penalizada na candidatura ibérica ao Mundial de 2030. Lamentamos imenso. Quem manda nisso é a FIFA. E benefícios obtidos pelo organismo, mais ou menos legais. A nossa opinião, se para realizar um campeonato do mundo em Portugal ou em conjunto com Espanha, tiver de abonar direto ou indiretamente dinheiro a alguém, mais vale decidir para não passar por determinadas vergonhas como está a acontecer no momento. Direitos humanos. Somente não gostaríamos que nenhum emir, chá, rei do Qatar ou país com regras similares visitasse Portugal num evento mundial e dissesse que neste país se faz exploração dos seres humanos na agricultura, como foi detectado na semana passada no Alentejo. Acreditamos na Polícia Judiciária que fez a verificação e somos contra os exploradores nacionais e estrangeiros que, à custa do seu ordem humanos, de outros países, angariam dinheiro para viver como nababos aqui ou qualquer outra parte do mundo. Portanto, até o professor Marcelo, com a sua alta capacidade oratória, deveria ter cuidado com o que diz. Senão, sujeita-se a que digam: olha para o que eu digo, mas não olhes para o que eu faço. Sirva de lição. Mundo. China. Covid-19. Nascida na China, natural artificialmente, causou danos à humanidade, e não falamos somente de milhões de pessoas que morreram, vítimas desta pandemia. Agora, ao terminarem confinamentos no país, altamente penalizadores apanham com o povo a revoltar-se contra o regime. Manifestam-se de uma forma violenta que nunca imaginávamos na China ditatorial. E somos levados a pensar no velho ditado que a água mole em planta dura tanto dá que fura. Acordemos, Índia. Cannabis. A polícia indiana tem fama de dura, apreendeu a traficantes 200 quilos de cannabis. Armazenaram droga na esquadra. A mesma desapareceu. Reinvestigaram e dizem que foi comida por ratos. Não imaginamos se quatro ou duas patas. De qualquer das formas, muito cuidado, senhores turistas na Índia. Praticarem alguma delinquência, estão sujeitos a efeitos da cannabis de quatro patas que terão forças para roer, ou duas patas que terão forças para estorcer. E por hoje é tudo. Despedimos até à próxima sexta-feira.